convidada.
Desde março, mais de 27 mil congoleses fugindo ao conflito na região de Kasai continuam refugiados na província angolana da Lunda Norte, onde foram instalados em dois campos improvisados, Kakanda e Musungwe, mas desde agosto estes começaram a ser reassentados num centro de acolhimento em Lóvoa, com capacidade para acolher de forma digna 50 mil pessoas. A ONU pediu 65 milhões e meio de ajuda urgente para a gestão desta crise, mas apenas um terço desta soma foi disponibilizado até agora. O reassentamento para Lóvoa, entretanto, ainda não terminou devido a problemas logísticos, como começa por referir Margarida Loureiro, oficial de Relações Externas do Acnur, que descreve as condições de vida destes refugiados.
Neste momento temos registados 27.270 refugiados no Dundo, registados de forma biométrica. Portanto, este decréscimo deve-se, presumimos, mas não temos ainda confirmação de que há algum retorno, que já sucedeu há algumas semanas, portanto este número estabilizou e está outra vez a aumentar ligeiramente, já tivemos 27 mil, agora temos 27.270, que são cerca de 6.662 famílias, se não estou em erro. Neste momento, no Lóvoa, temos 3.337 pessoas, o que significa que Kakanda, neste momento, conta com 5 mil e tal pessoas das 7 mil que tinha um mês atrás. Porquê que houve este desaceleramento? Porque estamos com problemas, que é um problema já recorrente, de máquinas. Estamos à espera de uma bulldozer que o governo gentilmente cedeu para abrir as estradas no Lóvoa, sem as quais nós não podemos,
reencaminhar
os parceiros, obviamente reencaminhar e dar as condições dignas para as pessoas entrarem nas suas vilas, não é? Porque as vilas têm que ser limpas, têm que se fazer os lotes, têm que se construir todas as condições.
Portanto, o trabalho de infraestruturação não está feito.
Nessas áreas.
No Lóvoa, a população continua em tendas ou já se construíram casas?
Já estão em processo de construir as primeiras casas. Tivemos também um problema com o fornecimento de madeira. Aqui no Dundo, tudo o que é fornecimento tem que ir fora e há sempre desafios em relação a trazer os produtos para cá. Da mesma forma que também já há refugiados que estão a edificar e a construir as suas próprias latrinas e duches com materiais e tudo mais. Portanto, todas as vilas têm água potável. Os refugiados recebem até mais água do que os standards normais. E nesse aspecto eles estão muito bem e estão contentes por lá estar. Há imensa atividade comercial, já há alguns restaurantes, lojinhas, e portanto as pessoas já estão também a tentar organizar as suas lideranças dentro das vilas e dentro do próprio assentamento, mas temos este desafio com a chamada bulldozer, com a máquina para abrir a restante parte. Portanto, isso tem feito com que nós também tenhamos levado as pessoas de forma mais lenta e em menor número, porque nós só vamos pondo as pessoas à medida que temos vilas prontas, não é? E cada vila são 72 lotes. Portanto, cada vila tem por volta de 350, 360 pessoas.
E como é que esses congoleses estão a ser aceitos pela população local?
Muito bem, porque mesmo antes da população começar a ser deslocada, e neste sentido também acho que a lentidão traz algum benefício na medida em que há mais tempo de adaptação, não é? A população também está a ser beneficiada com a movimentação, ou seja, a água é partilhada, nós agora já estamos na fase de fazer os poços, não é? Portanto, a água é partilhada com a população. Portanto, o assentamento foi sempre pensado de forma ambiental, mesmo a nível energético, portanto, tudo são lâmpadas solares. As lâmpadas solares também vão beneficiar a população, também estão em Luanda à espera para chegar aqui ao Dundo. Entretanto, os refugiados já têm as suas próprias lâmpadas solares pessoais para terem luz e a população está a ser beneficiada nesse sentido. Além de que era uma zona que estava muito vazia, escolas, por exemplo, eles estão contentes no facto de nós irmos construir a escola para começar então o ensino formal no ano que vem. E nesse sentido, por exemplo, a Unicef já está a finalizar o acordo com o governo angolano. Nós temos vários espaços infantis, atingimos um recorde no atendimento ao ensino informal por parte de crianças refugiadas. Portanto, nós só este mês de setembro tivemos 10 mil crianças a atender a este espaço. o que significa também que os pais percebem que isto beneficia as crianças, e também é uma preparação para elas começarem a ir, então, para o ensino formal no próximo ano letivo.
O ensino é feito em português ou em francês?
É o currículo angolano. É nisso que está a ser negociado. Aqui no ensino informal há o ensino português, mas também, obviamente, as crianças têm classes de francês, até porque o governo aceitou que nós, o Acnur e os parceiros, utilizássemos aquilo que temos de bom no LOVA, que são as pessoas, porque nós temos bastantes profissionais dentro da comunidade refugiada. Nós temos médicos, enfermeiros, professores, e dentro do LOVA, o governo angolano aceitou que as pessoas exerçam as suas profissões.
Mas será que isso significa que o repatriamento dos refugiados é algo de impensável numa primeira fase?
Ah, sim. As pessoas só vão quando entenderem que estão seguras para ir. Nem o governo, nem o Acnur, neste momento, encorajam ao repatriamento da comunidade refugiada para o Kassai. As pessoas são livres de irem e nós não os podemos impedir. Mas o governo é claro, e já o disse publicamente e reiterou, que não vai obrigar ninguém a sair até se sentirem seguros, que esta solução do LOVO é precisamente para permitir que as pessoas, no fundo, estabilizem a sua vida e tenham uma vida muito similar ou até melhor àquela que tinham na região do Kassai, porque os nossos refugiados são todos do Kassai, e o Acnur, obviamente, também está a trabalhar nesse sentido. Isto são populações vizinhas, são populações de fronteira, e os angolanos, as autoridades angolanas, muitas vezes, quando falam connosco, falam-nos dos irmãos.
São povos lunda.
Falam refugiados, sim, são povos de etnias, nem todas as que nós temos são semelhantes aqui à da Lunda Norte. Mas sim, são povos lundas, são tchokwes e falam as mesmas línguas, têm os mesmos hábitos, tinham uma interação comercial muito rica e, portanto, são povos que têm aqui laços de sangue, têm família cá e nesse sentido, Angola tem sido muito cooperante e, aliás, LOVA é isso mesmo, é ter um local onde as pessoas possam estar o tempo que for necessário e não um local temporário, como era Mussunga e como ainda é Kakanda, que está a ser lentamente transferido para LOVA.
A ONU tinha pedido, enfim, a Acnur, 65 milhões e meio de dólares de ajuda financeira urgente para este caso dos refugiados. Na semana passada, o embaixador de Angola em Genebra disse que apenas 30% desta soma chegou às mãos do Acnur e PAM. O que é que nos pode dizer sobre
isto? É verdade,
isto?
Nós estamos ainda a trabalhar arduamente juntamente com a comunidade de doadores. Vem aí mais dinheiro, neste momento já temos a confirmação de mais dinheiro, mas ainda não é oficial. Por exemplo, até Portugal também já contribuiu com cerca de 50 mil euros para este fundo especificamente e está a trabalhar no sentido de conseguir outras espécies de patrocínios para a comunidade refugiada aqui no Dundo e nesse sentido continuamos a trabalhar. Agora, de facto, é um desafio e também se torna um desafio na medida em que há várias emergências a acontecer no momento, não é? Temos a emergência do Myanmar e obviamente afetando o Bangladesh.
Também, já que fala de Myanmar e do Bangladesh, aí mesmo na região, na Zâmbia, só num mês, mais de 3 mil pessoas fugiram, 3 mil congoleses, na sua maioria crianças, como no caso de Angola.
Eu ia falar exatamente nisso. Temos também agora um novo influxo desta feita para a Zâmbia, onde, como disse, a maioria são crianças, creio que cerca de 58%, se bem que também temos um fundo para a zona austral, não é? Um fundo específico. Isso afeta, mas o trabalho continua e nós continuamos a trabalhar junto da comunidade que nos tem cedido essas generosas ofertas.
Aí no caso de Angola e do Dundo, cerca de um terço dos refugiados são crianças, é isso?
Não, mais. Na Lunda Norte, a população de crianças e mulheres são 77% da comunidade refugiada. Há uma maioria das crianças.
Mas há muitas crianças sem família.
Neste momento, nós temos cerca de 34 o que nós chamamos crianças separadas ou desacompanhadas. Neste sentido também, obviamente, depois temos várias crianças que estão a viver com famílias de acolhimento ou família extensiva ou tios, mas pronto, que os pais não vieram conjuntamente com essas crianças. Posso dizer que em relação à comunidade das crianças, por exemplo, tínhamos um nível, ao início e até, sei lá, junho, julho, tínhamos um nível de malnutrição considerável, que neste momento está estável e muito baixo. PAM tem, inclusive, fornecido alimentação específica para a nutrição da criança e os benefícios são visíveis. As crianças que estão desacompanhadas ou separadas têm um centro próprio, obviamente, têm cuidados específicos e estão a ser alvo de um projeto que não inclui só as crianças, mas mais especificamente para estes casos, com a Cruz Vermelha Internacional, que está cá agora connosco a trabalhar no tracing. Portanto, estão a tentar identificar as crianças de forma a encontrar as famílias no Congo, mais especificamente no Kasai. Ou não, portanto, também podem já estar refugiadas noutro país. Mas já temos este programa de tracing e também para outras famílias e isso é uma grande ajuda, é um grande alento para as pessoas afetadas pelo conflito no Kasai.
Para terminar, doutora, além do dinheiro necessário, qual é a grande lacuna ou qual seria a prioridade imediata?
A prioridade imediata é precisamente a relocação das pessoas para o Lóvoa e para isso nós precisamos que as estradas sejam abertas, precisamos que as infraestruturas estejam no lugar e só assim é que vamos ter uma comunidade estável e obviamente feliz dentro das circunstâncias que os afetam.
E em termos de assistência médica, alimentação, consegue-se...
Neste momento a trabalhar junto à comunidade refugiada temos o MSF ainda, os Médicos Sem Fronteiras, que está a passar agora a pasta para os Médicos do Mundo, que os Médicos do Mundo já trabalham connosco, mas simplesmente para a saúde mental vão agora também tomar os cuidados primários e secundários. Temos os hospitais aqui, que têm sido incansáveis, e temos a Organização Mundial de Saúde. Portanto, neste momento, os refugiados têm uma boa clínica no Lóvoa, uma boa clínica em Kakanda, e são atendidos e rastreados sucessivamente. Tem campanhas de vacinação semanais. Também devo dizer que o Registro Civil Angolano tem uma equipa móvel que vai registar as crianças que nascem, tanto nos hospitais como no centro ou no assentamento. Portanto, há toda uma evolução, as coisas que estão a assentar e a ganhar traços mais definidos. Em termos de alimentação, é preciso mais variedade. Todos nós temos consciência disso. Tem os alimentos que são essenciais, os básicos, continuam a receber, recebem um reforço, tanto as mulheres grávidas e a amamentar, bem como as crianças a ser determinada idade, recebem um reforço alimentar nutricional, que é generosamente dito pelo PAM. Por exemplo, o Dia Mundial da Alimentação, aqui em Angola, vai ser celebrado no Lóvoa, onde vão ser cedidos pelo governo, mais especificamente pelo Ministério da Agricultura, vão ser cedidos um número considerável de hectares de terra para serem trabalhados pelos refugiados, para o uso que entenderem, seja para variar a sua alimentação, terem mais vegetais frescos, como também para fazerem comércio.
Para concluir, está otimista?
Estou otimista e acho que nestes trabalhos temos que ser otimistas e temos sempre que trabalhar para um futuro melhor e esse é o nosso trabalho.
Palavras de Margarida Loureiro, oficial de Relações Externas do Acnur. Em Angola, ela falava-nos a partir do Dundo, capital da província da Lunda Norte, e foi a nossa convidada esta terça-feira.